Aí vem mais um destaque apontado no censo. Domicílios particulares permanentes, e nesse quesito foi revelado que a maioria deles é habitada por famílias onde a renda per capita não ultrapassa a faixa de meio salário mínimo ou, no total, um salário mínimo por mês. Ao todo, são um pouco mais, como nós dizíamos antes, de 16 milhões de domicílios nessa baixíssima faixa de renda. Senhor presidente, é claro que essas duas pesquisas revelam aquilo que nós sabíamos e apontávamos já nesse sentido. Um outro dado, infelizmente, as mulheres, outra vez as mulheres, que não poderão ser penalizadas por qualquer reforma da Previdência, são discriminadas. E apesar dos grandes avanços que tivemos, esses dados provam que precisam vir mais mudanças a favor das mulheres e não contra as mulheres. Embora muitos não admitam, o olhar que a sociedade lança sobre a mulher ainda é muito carregado de preconceito. As mulheres têm lutado de forma firme e determinada para ocupar o seu espaço. E os resultados, embora pequenos, são louváveis. Louváveis, parabéns à luta dessas guerreiras, que são as mulheres brasileiras. Elas souberam realizar o bom combate e continuam fazendo isso. Lembro aqui da Marcha das Margaridas, que vai mais uma vez acontecer nos dias 16 e 17 de agosto. É um exemplo de união, de coragem e de luta. Até porque Margarida eu conheci, foi sindicalista comigo e foi covardemente assassinada essa liderança da Central Única dos Trabalhadores e, por isso, a Marcha das Margaridas. As trabalhadoras rurais estarão em Brasília com uma ação estratégica para garantir e ampliar as conquistas das mulheres do campo e da floresta. E eu tenho certeza também, como também da cidade. Como eu dizia outro dia, elas, mais uma vez, estão aí. E podem ter certeza que elas são bem-vindas com essa grande mobilização. Senhor presidente, há uma outra pesquisa que demonstra claramente que a luta por um salário mínimo que contemple as necessidades básicas da nossa gente é mais do que justa, é vital. Lembro aqui o PL 314 de 2005 ainda, que apresentei, ali já falava da importância de uma política de salário mínimo vinculada ao PIB. Nós, na época, falávamos a inflação e o dobro do PIB. E no grande acordo que fizemos, mediado pelo presidente Lula e com a participação de todas as centrais e confederações, nós asseguramos na lei o crescimento da inflação, mas o PIB, que tira o salário mínimo de 70 dólares e eleva hoje para 320 dólares. Essa é uma política de salário mínimo que, de fato, vai possibilitar a concessão de aumentos reais, está possibilitando a salário dos trabalhadores e que acaba repercutindo também no salário, principalmente, dos idosos. Porque nós temos hoje 18 milhões de aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo e nós estamos numa luta permanente aqui, todos sabem, para que seja assegurado a todos os aposentados do regime geral da Previdência o número de salários mínimos que eles tinham na época em que se aposentaram, ou seja, que eles recebam o mesmo índice que for concedido sempre ao salário mínimo. Estamos dialogando dentro dos ministérios, é uma luta permanente e que não vamos retroceder, vamos continuar fazendo ela. Destaco que tal política não representa sequer a concessão de aumentos anuais. Ela simplesmente garante as reposições causadas pela inflação e, naturalmente, quando olhamos para o PIB, temos que olhar que houve épocas em que o salário mínimo do Brasil já chegou a R$ 800. Nós estamos avançando e hoje estamos em R$ 545. Enfim, essa luta, como não poderia deixar de ser, nós temos que sempre olhar, valorizar o salário mínimo, mas não esquecer dos nossos queridos aposentados e pensionistas. Estive ontem ainda numa reunião com a COBAP, onde dizia a eles que a partir do Congresso que a COBAP vai realizar nas águas termais aqui de Goiás, nós, haveremos de intensificar a mobilização para que efetivamente seja assegurado que em janeiro os aposentados e pensionistas tenham direito a receber o aumento real semelhante àquilo que é dado para o salário mínimo. Mas o IPEA afirma ainda que jovens negros morrem mais por violência que jovens brancos e que há mais mulheres negras morrendo sozinho do que com filhos do que mulheres brancas. Tudo isso é para demonstrar que o preconceito está aí e existe. E nós temos que combatê-lo, seja contra a mulher branca, contra a mulher negra, contra a mulher índia. Nós temos que buscar uma política que eu chamo de oportunidades iguais para todos. Senhor presidente, diz ainda o IBGE, a afirmação foi usada em dados que tem um endosso, inclusive, do Ministério da Saúde. No levantamento, diz, dinâmica demográfica da população negra brasileira. Mostrou que a população que se autodenomina negra é majoritária no Brasil, mas que também é jovem. Tem mais filhos, está mais disposta à mortalidade por violência do que os outros. Atualmente, segundo o IPEA, a população negra chega a 97 milhões de negros, conforme dados de 2010 do IBGE, e a população branca, 91 milhões. Isso se deve à maior fecundidade entre negros e o maior envelhecimento entre brancos, provocando aumento da morte muito grande, principalmente entre os negros. A proporção dos negros com 60 anos ou mais do total de uma população é de 9,7%, enquanto que os não negros é de 13,1%. Eu diria quase que o dobro, né? A pesquisa mostra que o percentual de negros mortos com idade entre 15 e 29 anos é maior do que aqueles que não são negros. A faixa etária representa quase 10% dentre as mortes anuais de homens negros, e esse número não chega a 4% entre aqueles que não são negros. Ou seja, morrem 10% de jovens negros e 4% daqueles que não são negros. Os pesquisadores de IPEA, entenderam que os jovens negros morrem por estarem mais expostos à violência. Aí a velha história da pirâmide, né? Eles estão mais na base da pirâmide e, consequentemente, a luta pela sobrevivência é muito mais dura e ficam expostos à violência de forma muito mais contundente que os outros setores aqui destacados. Isso porque causas externas, como assassinatos e acidentes, é considerada o segundo motivo que mais mata pessoas do sexo masculino entre os negros, conforme dados aqui apresentados. Os homicídios correspondem aproximadamente, senhor presidente, 50% dos óbitos entre os homens da população negra. Tanto nos levantamentos do Ministério da Saúde, 2001, quanto agora esse, 2007. Entre a população não negra, apesar de a violência também ser a principal causa da morte de homens em 2001, 35,3%, o número caiu em 2007 para 30%, sendo superado pelos acidentes de trânsito, que se aproximou de 35%. Em relação à estrutura familiar, o IPEA aponta que, conforme dados do PNAD, de 2009, há mais mulheres sozinhas morando com os filhos, como eu havia destacado antes, entre a população negra. Elas representam 17,7% do total da estrutura familiar. Nas famílias não negras, baixa para 14,3%. Todos sabem, senhor presidente, da importância desse debate. Por isso que o Congresso aprovou corretamente o Estatuto da Igualdade Racial. Foi uma conquista de mais de 15 anos de peleia aqui e que, graças ao aval do presidente Lula, como foi também do Estatuto do Idoso, nós tivemos, então, no ano passado, a sanção do Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, senhor presidente, ele precisa ser regulamentado. Eu falava com o ex-presidente da CEPIR e todos destacam a importância de que haja regulamentação. Quero cumprimentar aqui o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que, baseado no Estatuto da Igualdade Racial, adotou a política de oportunidades para o povo negro naquele estado, contemplando aquilo que o estatuto aponta. Então, o apelo que eu vou fazer mais uma vez aqui da tribuna é que nós temos que nos movimentar para que esse instrumento tão importante seja regulamentado, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Fica mais uma vez o apelo à CEPIR. Eu já liguei para a ministra Luísa da CEPIR, no sentido de que haja uma reunião entre os parlamentares que tratam desse tema, para a gente caminhar com rapidez. Eu tenho certeza que teremos todo o apoio da Casa Civil para que haja a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. Senhor presidente, eu aponto esses caminhos porque todos nós perseguimos a justiça social. A justiça social é um objetivo, tenho certeza, de todos os homens de bem, homens, mulheres, negros, brancos e índios. É um exercício diário que todos nós temos que fazer, seja em casa, na escola, no trabalho, nas ruas, no trânsito, ou mesmo aqui dentro do parlamento. Eu diria, principalmente no legislativo, no executivo, no judiciário, caminhar com a sociedade organizada na busca de oportunidades iguais para todos. Isso é uma responsabilidade da sociedade e do Estado. Mas, senhor presidente, eu quero ir para a conclusão da minha fala, mas eu achei muito interessante, e com ela eu finalizo, eu contar aqui algo que eu li, que foi escrito por um antropólogo. Diz ele, um antropólogo amigo dele estava estudando os usos e costumes de uma tribo na África e propôs uma brincadeira para as crianças, que achou positiva e inofensiva. Comprou uma porção de doces, ajeitei tudo num cesto, bem prazeroso, bem bonito, botou um laço de fita, enfeitou e colocou lá debaixo de uma árvore. Chamou então as crianças e propôs a elas que elas deveriam sair correndo até o cesto. Aquela que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam na cesta lá embaixo da árvore. Quando ele disse já, o que, que aconteceu? Todas as crianças deram as mãos e correram em direção à árvore e todas se abraçaram ao cesto. Chegando lá, elas começaram a distribuir os doces entre si e comeram felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou: por que elas tinham ido todas juntas, se uma só se ganhasse na disputa, ficaria com tudo, com o cesto, com os doces, enfim, o brilho da vitória? E as crianças responderam: Ubuntu, tio, como uma de nós ficaria feliz se todas as outras estivessem tristes? Fui consultar o que significa Ubuntu. E na consulta eu descobri que o termo Ubuntu tem sua origem, senhor presidente, na língua Zulu, Xhosa, e que na sua pronúncia de forma figurada seria algo assim. Ubuntu significa eu sou o que sou e sou por causa do que nós somos. Ubuntu é uma ética ou uma ideologia compondo a filosofia que existe entre vários países e culturas daquele continente. Está focada nas alianças, no relacionamento das pessoas uma com as outras. Saber dividir, ter parceria e caminhar junto. A palavra ficou conhecida no mundo durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. E antes disso, no mundo de tecnologia, com o sistema operacional que carrega o mesmo nome. Uma tentativa de tradução para a língua portuguesa poderia ser humanidade para com os outros. Nós que aqui falamos tanto, tanto em direitos humanos. Viva a palavra Ubuntu. Outra tradução, senhor presidente, poderia ser a crença no compartilhamento que conecta toda a humanidade. Uma tentativa de definição mais longa foi feita pelo prêmio Nobel arcebispo sul-africano Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz. Diz ele, uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível aos outros. não preocupada em julgar os outros como bons ou maus, e tem consciência de que faz parte de algo maior e que é tão diminuída ou humilhada quanto seus semelhantes que forem diminuídos ou humilhados, torturados ou oprimidos. Ou seja, ele diz que Ubuntu significa caminhar junto, não humilhar ninguém, fazer com aquela frase que nós todos cantamos, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, e defender os oprimidos. Senhor presidente, essa era a minha fala nesta manhã. Agradeço muito a Vossa Excelência, Dr. Walter Pinheiro, pela sua tolerância. Eu praticamente li todo o meu pronunciamento, fiz algumas introduções e fui comentando essa luta de todos nós, brancos, negros e índios, na busca de um mundo melhor para todos. Nós, no Rio Grande do Sul, realizamos por 3 vezes o Fórum Social Mundial e a palavra de ordem, um mundo melhor para todos, é possível. E por isso que eu fiz questão de pegar esses dados do Ministério da Fazenda, do IPEA, do IBGE, demonstrando que existe ainda preconceito contra negro, contra índio, contra branco pobre, contra as pessoas com deficiência, contra idosos, e que há ainda uma discriminação que nós todos, e aqui a palavra dita pelo povo africano é muito bonita, Ubuntu, que mostra, senador Hollenberg, a importância de compartilhar, de caminhar junto, de olhar para todos. E eu fecho com a frase que estava aqui, quando aquelas crianças correram todas e o antropólogo achava que uma ia chegar primeiro e todas chegaram de mão dadas, se abraçaram a cesta de doce e dividiram. E ele perguntou, mas por que uma só não ganhou? E as crianças responderam em coro, por que nós íamos fazer uma feliz e 12 crianças infelizes? Com isso, todas ficaram felizes. Todas foram vitoriosas e dividiram o pão. Senador Walter Pinheiro, muito obrigado. A tolerância de Vossa Excelência.